O que nós temos a falar sobre o homem do momento, Ja Wick, Ja Warrant, Ja Morant. Hey yo, sejam bem-vindos a mais um episódio do Moneyball Podcast. E o meu nome é William Azulay. And we are back. Back again. Hoje vamos aqui falar de coisas extremamente rápidas, mas que são extremamente pertinentes para, para nós. São coisas que vão acontecer durante, durante estes dias e que de certeza que vocês devem também estar a querer saber qual é o nosso posicionamento face às coisas que nós temos assistido. Antes de qualquer coisa, por favor, deixa o teu like, comenta, subscreve. Não te esqueças de partilhar isso para o teu primo, prima, tio, tia, eu não sei quem é, namorado, namorada, que consome, que gosta, que quer também acompanhar ainda. Vocês devem estar a perguntar o que nós temos a falar sobre o homem do momento. Ja Wick, Ja Warrant, Ja Morant. Ja Morant está suspenso de forma indefinitiva da equipa e resta saber se joga ainda esta temporada. Há uma situação muito, mas muito complicada. O Ja Morant prejudica por completo a sua equipa com as suas ações. E os Memphis entram agora numa road trip, ou seja, começam a jogar fora de casa e não são uma grande equipa fora de casa, não são tão fortes conforme são dentro de casa. E sem o seu melhor jogador ainda é um bocadinho mais preocupante, mas a ver vamos. Mas Ja Morant foi apanhado não, ele próprio fez um vídeo no seu Instagram a mostrar uma arma. Tem tido vários incidentes nos últimos meses relativamente a agressões e tudo muito mais, ou seja, gangster things, coisas de gangster nos últimos anos, nos últimos meses, e isso tem trazido de certa forma algum tipo de inquietação por parte de alguns fãs da NBA e mesmo dentro da organização. Ja Morant não ajuda com os comportamentos que tem tido ultimamente, e vê-se que aquilo que a NBA temia de Iverson, Gilbert Arenas e companhia, estamos a ver efetivamente com Ja Morant. E o Ja Morant com o risco de nem sequer jogar mais este ano, porque se a NBA descobre que Ja Morant porventura transportou aquela arma durante a altura em que eles estavam a viajar, ele tem problemas graves e pode ser suspenso até 50 jogos, o que provavelmente fecharia a época de Ja nos Grizzlies e Ja não jogaria e seria uma baixa de peso. Neste exato momento, a organização dos Memphis está tendo um posicionamento, acredito, correto, onde estão a apoiar o jogador, mas ao mesmo tempo sempre zelando para aquilo que a NBA defende, que é contra os jogadores utilizarem armas, firearms e essas brincadeiras todas. Ja Morant está a ser investigado não só pela NBA, mas também pela polícia de Colorado, porque ele foi visto, ele fez o vídeo com a tal arma numa discoteca, num club em Denver. Vamos ver como é que isso vai ser, qual vai ser o fim disso. Já inicialmente foi suspenso 2 jogos, mas o seu próprio treinador acabou de dizer que não tem uma ideia de quando é que já vai voltar. E meus amigos e minhas amigas, eu sinceramente não sei se o Ja volta, porque conforme a situação está, não parece que é bonito. Foi preciso um reality check para ver se ele acorda, mas é triste saber que um jogador do talento que o Ja tem e com os contratos que tem fechado está neste exato momento a ter que passar por uma situação completamente desnecessária. Nós vemos a quantidade de jogadores que sonham em crescer, a quantidade de pessoas que sonham em crescer jogador de basquete e jogar nomeadamente na NBA, e o Ja tem essa oportunidade e é irresponsável porque quer continuar a mostrar a todo mundo que é Hood Nigga, exato, que é uma pessoa da Hood. E sinceramente eu não acho que isso é a imagem correta que a liga quer passar e que os Memphis querem também transmitir. Como vão resolver isso? Vamos ter que aguardar mais um bocadinho, mas o Ja precisava disso. Foram múltiplos avisos de repórteres, de jogadores, etc, etc. Ainda para vocês verem, há pouco tempo saiu um report onde o Steven Adams fez um team meeting, uma reunião de jogadores, e que eles disseram basicamente que os jogadores têm que ter uma melhor postura fora de casa e que os jogadores têm que deixar de, quando estão fora, ir para a noite e essas coisas. E ele estava a falar nada mais nada menos para Ja Morant. O que é que o Ja Morant faz a seguir a reunião? Vai para um clube e ainda por cima mostra uma arma. Os indícios que Ja Morant gosta de ser gangster existem, são notáveis, constantemente a fazer sinais e tudo muito mais. Eu não sei o porquê que Ja Morant quer mostrar que ainda é um gangster, quando não faz sentido. Já chegaste aonde muitos querem chegar, já estás a atingir dinheiro que muitos nem sequer sonhavam em atingir, e estás a pôr tudo por água abaixo por um que tu queres mostrar a todo mundo que ainda és um hood guy. Epá, complicado. Isto não vai acabar bem. Acho que não vai acabar bem para o Ja. Mas pronto, é um problema que ele deveria ter noção. Já é uma pessoa adulta. E deveria saber que com o dinheiro que recebe vem também enorme responsabilidade. E aí eu culpo não só o Ja, mas como o camp todo do Ja, pai e todas outras pessoas que estão à volta dele, porque não estão a proteger, não estão a proteger o ativo, não protegem o ativo, que nesse momento é o Ja Morant. Mas pronto, também passando aqui a dizer que Russ Curse é um novo tema que vamos ter aqui. Russell Westbrook, ou Westbrook, assinou pelos Clippers, essas cenas todas e blá 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 blá. Mas let Russ be Russ, afinal, é uma palavra com maldição, porque os Clippers estão 1 de 5 nos últimos 6 jogos, e esse 1 veio com muita dificuldade, pois sem Ja Morant os Clippers ainda chegaram a perder por 16 pontos e conseguiram a viragem lá por volta do final do terceiro, início do quarto. Então não sei se isso é algo que deveríamos ficar muito contentes. Continuo a dizer que o Russell Westbrook não faz qualquer sentido nenhum nessa equipa, e que é pá, pronto, né? Vamos ter que ver como é que isto vai acabar. Mas eu continuo e digo já, para mim os Clippers não vão para os playoffs a jogar dessa forma. Não vão, não acho que a equipa seja boa, não acho que resolveram o problema, pioraram, muito pelo contrário. E Russell Westbrook simplesmente é um jogador que já não serve para uma equipa que quer, almeja ganhar alguma coisa na NBA. Outra questão que também vamos falar aqui muito rapidamente é o stat padding. Epa, eu estou farto do stat padding da NBA. O stat padding está a ficar nojento. O que vimos do Giannis no último jogo dos Bucks foi nojento. Oh, foi o último jogo dos Bucks? Foi contra os Wizards. Foi contra os Wizards, não sei se foi o último, mas pronto. Foi ou o último ou o penúltimo jogo. Foi nojento. Um triple-double atira a bola de uma forma para poder ganhar. Graças a Deus a NBA retirou esse ressalto que lhe dava o triple-double. Nós temos que parar com isso. Isso, querendo ou não, influencia naquilo que é a análise futura dos recordes. Os recordes, se nós começarmos a fazer isso, terão menos, cada vez menos impacto. E acho que não é o caminho que nós queremos seguir. Nós temos muitos jogadores na NBA a fazer stat padding. Não é o caso do Jokic, conforme muitos querem fazer. Não é o maior stat padder de todos os tempos, para mim, Westbrook. Mas pronto, isso é um assunto que também não vamos pegar muito. Mas que a liga está a caminhar para um caminho nada bonito, para um lugar nada bonito que está. Eu não concordo com stat padding, reprimo, condeno e nunca vou concordar com isso. Por último, nós temos aqui então a situação que é uma possível mudança na NBA, e queria que vocês deixassem nos comentários exatamente isso, que é, estamos a pensar agora, a NBA pensa nesse exato momento em fazer uma mudança do OT, ou seja, do desconto, do prolongamento, para a forma como se acaba o All-Star Game, ou seja, começamos a ter o Elam Ending. Ou seja, tens um target score, não sei qual é que vai ser, se é 7, se é 12, ok, e basicamente é a equipa que está a liderar, depois, nesse caso, imagina, o jogo vai para desconto de tempo, para o prolongamento, quer dizer, vai para o prolongamento porque as equipas empataram e essas questões todas. Ok, vai para o prolongamento e depois eles dão um número que tu tens que atingir e que quem atingir primeiro esse número ganha então o jogo. Bem, é assim, conforme estão a pensar, eu não acho que seja bom, não acho que a coisa faz muito sentido. A justificação da NBA é por causa dos minutos jogados e dos jogadores e tudo muito mais, mas é assim, está-se a mexer muito na NBA e quando se mexe muito numa coisa, não tende a melhorar bastante. Os play-in, ok, hoje em dia está a ser um sucesso, está a trazer mais competitividade, mas eu não sei se OT 7, 12 pontos, ok, é a resposta. Conforme nós tínhamos conversado no nosso grupo, a nossa sugestão seria ter um OT normal, 5 minutos, né? E depois, se for para double overtime, aí sim tu punhas quem fizer 7 pontos, 12 pontos, ganha o jogo. E aí faria muito mais sentido. Porque é que acontece? Se apesar de estar a proteger os jogadores e acharem isso, vamos ser sinceros, isso nunca foi uma questão de problemas. Hoje em dia nós estamos com uma forma de querer proteger os jogadores de tal forma que torna-se um bocadinho irritante. Tudo é, os jogadores, o Kawhi, que o Kawhi raramente joga, quase não joga, quase tem que ser pedido para jogar, e ainda estamos a tomar medidas para que o Kawhi ainda sinta-se mais à vontade. Mesmo assim, o Kawhi vai continuar a faltar jogos. Está-se a mimar demasiado esses jogadores e eu sou contra esse tipo de situação. Mas ao mesmo tempo, tudo é uma questão de inovação. A G League já está a começar a testar isso, e algo, quando está na G League a ser testado, é porque mais dia menos dia vai ser implementado na liga. Então, eu não sou muito a favor da forma como estão a fazer, mas se puserem porventura, depois do primeiro overtime, por exemplo, no jogo dos Celtics contra os Knicks teve double overtime. Foi no segundo overtime, tinha um target score. A equipa que chega àquele target score primeiro ganhou. E acabou. Aí faz todo sentido. Agora, pôres um target score de 7, 12, ok? Inicialmente eu não sou muito a favor disso. Não concordo, não gosto. Acho que estão a matar demasiado, estão a mudar demasiado, estão a mimar demasiado os jogadores. E era isto que eu queria falar com vocês. Era essas grandes preocupações da semana. Isso foi uma síntese. Material novo está a caminho. A Andrea lançar algo. Nós também a lançarmos algo também em grupo. Mas tínhamos que abordar isso porque no episódio que sai não estamos a falar sobre coisas que foram abordadas aqui. Deixa nos comentários o que é que tu achas sobre isso. You know what it is. William Azulay, we back for sure. We bouncing, we out. Let's go. Lucas não sabe nada de basquete. Foi!